E aí, galera, beleza? Vocês acharam que eu tinha abandonado o podcast, né? Mas não, não abandonei nada, não. O que aconteceu foi que eu gravei o episódio e o episódio não foi. Eu fiquei chateadíssima com isso. Hashtag chateada. E falei, não, vou dar um tempo, vou pensar e depois eu gravo de novo. Porque, velho, eu fiquei sem saco, né, pra gravar o episódio novo. E, se eu não me engano, eu gravei duas vezes o episódio no mesmo dia. Então, não me perguntem o porquê, como que aconteceu. Talvez tenha bugado tudo aqui, eu perdi os episódios, sei lá. Só sei que não foi, não salvou e eu fiquei chateadíssima. Mas vamos retomar ao episódio anterior. A parte 3 das peripécias de uma introvertida na cidade grande. E esse é o Simples e Composto. Espero que vocês fiquem comigo até o final. Falou! Então, pessoal, vamos retomar as histórias contadas nos dois últimos episódios, né? Se eu não me engano, no último eu contei do meu acidente, de como eu quase morri por conta de uma picada de formiga. Na verdade, não só isso, como depois do acidente, né? Não sei se vocês se lembram, faz tanto tempo que vocês escutaram esse episódio, que meu óculos sumiu, eu achei que tinha visto o óculos do outro lado da pista, não parava de passar carro e eu quase ia pra pegar o óculos, ou seja, se eu não morri no acidente, eu morri atropelada, né? Coisa de louco. Mas continuando, eu vou contar hoje sobre a minha chegada aqui, né? Como que foi chegar aqui em São Paulo. O que aconteceu? Foi uma mudança muito grande, né? São Paulo, saí de uma cidade no interiorzão da Bahia. Minha cidade muito interior da Bahia. Faz difícil com Minas Gerais já, né? Já no sudoeste. E não tinha praticamente nada, cidade pequena. Então, só pra vocês terem uma noção, o bairro que eu morava aqui em São Paulo é muito maior do que a minha cidade. Tinha muito mais gente que a minha cidade, sabe? Então, foi um choque de realidade chegar aqui e ver tanta coisa diferente, ver tanta gente. Foi muita informação pra assimilar em tão pouco tempo. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu fui fazer minha matrícula na faculdade, né? Então, eu fui lá pra Paulista. Então, eu fiz minha matrícula na faculdade. Como eu falei pra vocês, eu morava no ABC. Então, eu tive que aprender a pegar ônibus, sabe? E eu me perdia muito, cara. Foi uma época que eu me perdi bastante. E assim, eu chegava e perguntava 200 vezes pra minha tia, que me instruía no começo. Falava, tia, tem certeza que é esse ônibus? Eu posso pegar esse ônibus? Então, eu conseguia sair do ponto da casa da minha tia até o terminal. Então, isso aí, primeiro, era tranquilo. Só que pra ir pra faculdade, eu podia ir de ônibus também, sabe? Só que eu descobri um caminho a pé e eu preferi ir a pé pra não me perder. Então, eu comecei pra faculdade a pé, vocês acreditam? Eu ia pra faculdade a pé, era 40 minutos da estação até a faculdade. Então, tinha dias que eu voltava correndo da faculdade, literalmente, pra não chegar tão tarde. O último ônibus saía do terminal da cidade que eu morava pra casa da minha tia, 00h30. E eu corria pra não perder esse ônibus. Pra eu tentar chegar antes da 00h ainda, pra eu pegar um outro, o antepenúltimo, né? O penúltimo era 00h, o último 00h30, então pra tentar pegar o das 11h30, que era muito raro eu conseguir pegar o das 11h30, viu? A aula acabava, se eu não me engano, às 10h30, era mais ou menos isso, ou era 10h45, sei lá, era bem tarde, até hoje eu nunca entendi aquele horário, era muito tarde, então eu saí da faculdade correndo e ia direto pra estação, e pegava trem, depois eu chegava a trocar, pegava metrô, depois tinha que pegar trem de novo. Era uma bagunça. Não, mentira. Nessa primeira fase, quando eu morava com minha tia, não era assim, não. Eu só tinha que pegar dois trens, né? Eu descia e uma estação pra fazer a baldeação. Agora, é uma dúvida. Baldeação é quando você sai do trem pro metrô? Ou baldeação... baldeação é quando você sai do trem pro metrô. Cara, engraçado. Foi bom eu lembrar disso. Porque logo quando eu cheguei, eu tenho uma amiga que mora aqui e tal, já mora aqui há algum tempo, e ela falou, eu tô indo pra tal lugar, tô indo pra Zona Sul, tive que fazer baldeação, é muito longe. E eu ficava, caramba, o que que é baldeação? E eu fiquei com vergonha de perguntar pra ela o que que era baldeação, né? Porque na minha cabeça, baldeação era você pegar uma canoa e atravessar o Tietê. Tipo, quê? Então eu achava que baldeação era isso, você atravessar o Tietê de canoa pra chegar do outro lado. Tipo, eu não tinha noção que baldeação. Não passava pela minha cabeça que baldeação era você sair do trem e pegar o metrô, sabe? Aí eu falei pra ela, ela rachou o bico, ela racha o bico disso até hoje. Outra coisa que eu falava errado era, tipo, é MTU. Eu falei em tu. Em tu. Chegava, ó, é esse ônibus aqui da em tu. Mas que é isso? Que é em tu? Vai em tu. Esse aqui que vai do município pra outro, que vai... Não é inter... Ia falar de um estado pra outro, mas não é interestadual, é intermunicipal. Que vai de um município pra outro, o pessoal não entende. Eu falo um... Tipo, o pessoal aqui em São Paulo fala uma língua, eu falo outra. Essa é a verdade. Eles falam uma língua, eu falo outra totalmente diferente. Porque é uns negócios que até hoje eu não entendi. Então, voltando, né? E eu tinha, assim, um certo receio, um certo medo de pegar ônibus. Então, o trem sempre foi tranquilo, né? Não, nem tanto no começo. Essa aqui vocês vão rachar o bico, mas eu vou contar. Então, no começo, eu não pegava muito trem, né? Ainda tava na parte das férias, né? Na época das férias. Então, eu pegava mais ônibus pra sair. E chegou a hora de pegar o trem pra ir sozinha pra algum lugar. Acho que eu tava indo pra Paulista, sei lá, fui passear. E fui pegar o trem. Nessa que eu fui pegar o trem, acredita que tava vindo o trem, eu tava na plataforma, ó. Olhei umas 10 vezes pra ver se eu tava no sentido certo. Tava tudo belezinha, tudo certinho. Aí, na hora que o trem apontou, que eu vi, você acredita que eu dei sinal pro trem parar? Tipo, mas na hora que eu percebi a besteira que eu tava fazendo, eu voltei a mão, assim, escondi, como se fosse coçar a cabeça, sabe? Aquele disfarçar bem esfarrapado, sabe? Que todo mundo viu que você fez coisa errada. Cara, essa foi a primeira e única vez que eu fiz essa besteira. E depois disso eu me policiei pra não fazer isso nunca mais. Porque, meu Deus do céu, quem é que dá sinal pro trem? Só eu, né? Mas é porque eu tava acostumada a pegar só ônibus e tava aqui em São Paulo há pouco tempo, né? Então vocês têm que me dar um desconto também, porque não foi fácil a minha vida, não foi fácil. Mas continuando, né? E passei por esse episódio do trem e segui a minha vida, né? Aí foi como eu falei pra vocês do app, né? Depois eu descobri, depois de muito tempo, depois que eu troquei meu celular, descobri a utilizar o Google Maps. Nunca mais me perdi, comecei a ir de ônibus, né? Comecei a pegar ônibus e a viver a vida. Só que naquelas, né? Eu acho que eu já falei isso no primeiro episódio, que eu fiquei 40 minutos no ponto de ônibus, porque eu achei que todo ônibus que subia podia descer pelo mesmo lugar. Obviamente não, passava pela mesma rua, sabe? Subia e descia, só que não, nem todo ônibus faz isso, né? Nem todo ônibus sobe e desce pela mesma rua. E eu fiquei 40 minutos no ponto até eu descobrir que isso não era uma regra. Cara, nossa, que... Por mais que as pessoas sejam prestativas, você tem que tomar muito cuidado pra não se perder. Aí teve um episódio louco, eu indo pra faculdade no trem. Aqui em São Paulo, dependendo da hora que você for pra faculdade, você pegar, por exemplo, um horário de pico, meu Deus, tem umas estações chave, né? Então eu usava muito a linha 9 pra ir pra faculdade. E quando chegava em Pinheiros, o trem enchia. Tinha um jeito, cara, que não dava pra sair, sabe? Você ficava amassado. Nossa, essa era uma lata de sardinha, uma caixa de fósforo, um qualquer outro lugar aí bem cheio. E numa dessas, no começo, eu tinha muita dificuldade de saber qual a porta pra descer. Tem uma lógica, né? Desce sempre pelo lado esquerdo, isso eu sabia. Só que eu não sabia qual que era o lado esquerdo. Aí você tá perguntando, você pode estar se perguntando, como assim você não sabe qual que é o lado esquerdo? Deixa eu me explicar. Quando você entra no trem, o lado esquerdo... agora eu não sei como que eu vou explicar isso, mas... Quando você entra no trem, você se orienta pelo sentido, né? Então, se o trem tá indo pelo sentido tal, aí você consegue saber quem era o esquerdo e qual era o direito. Só que eu não sabia disso. Eu pegava ao contrário, sabe? Tipo, o trem tava indo pra uma direção e eu no sentido oposto, via qual que era a minha esquerda e a minha direita. Entendeu? E com isso, eu não achava a porta certa. Chegou o dia que eu fui sozinha pra faculdade. Até então, depois eu vou contar com quem eu ia pra faculdade. Chegou o dia que eu fui sozinha pra faculdade. Aí, menino, o trem chegou na... Eu entrei, né? tranquilo na estação que eu tava. O trem chegou em Pinheiros, lotou. Quando chegou na estação que era pra eu descer, que eu descia na Vila Olímpia, eu tava na porta errada, eu tava no lado direito achando que era o lado esquerdo. E eu tava lá, o trem lotado, a porta abriu e eu desesperei. Falei, putz, como é que eu vou sair? Eu saí atropelando todo mundo, mas não consegui descer. Eu fui descer na estação depois. Eu acho que depois da Vila Olímpia, a Berrini. Só que a Berrini tava daquele jeito. Eu consegui chegar na porta, só que quase que eu não conseguia sair, porque foi uma galera pra entrar no trem, me jogando pra dentro, mas eu saí empurrando todo mundo. A gente, eu não sei como é que é aqui em São Paulo, não sei se o pessoal aqui conhece, mas a gente tinha uma brincadeira lá na Bahia, chamada Gata Parida. Que fica um bocado de nego, assim, nego, porque eu falo um bocado de menino, um bocado de criança, né? Porque na Bahia todo mundo é negro. Você pode ser um alemão, você é um negro. É negro, não é discriminação, não é racismo, nem nada. Nego é negro, velho, é negro. Então ficava aquele tanto de negro na parede, sabe? Ficava assim, um empurrando o outro. Aquele que saísse era gata parida. Então, aí, lembrando dessa brincadeira, eu fui empurrar um, empurrar outro, e cotovelada, e pá, aquela fúria, saí do trem. E eu tinha que entrar no próximo, né? Do outro lado. Aí, tal, e pra eu entrar, plataforma lotada, enfim, eu sei que eu consegui entrar com o maior sacrifício, saí na estação e nunca mais errei o lado da porta. Aí, voltando, eu falei pra vocês que foi no dia que eu fui sozinha, tá? Logo no comecinho da faculdade, olha que loucura. Loucura, isso aqui foi uma loucura total. Só Deus, só Jesus na causa. Logo quando eu cheguei, eu fui pesquisar uma galera no Facebook que estudava na mesma faculdade que eu. Olha só. E eu achei um menino que morava na mesma cidade, estudava na mesma faculdade que eu. Só achei esse cara. E eu entrei em contato com ele pra saber como que ele ia pra faculdade. E ele ia pra faculdade a pé também. Dizendo que dava pra pegar ônibus, dava pra ir de carro, dava pra ir... Mas ele ia a pé. Falei, tá bom, né? Me ensinou o caminho. Então, aí chegou o dia. Também falou, se você quiser, eu vou na faculdade, eu vou pra faculdade, a gente pode se encontrar e vai junto. Falei, beleza, né? Fui. Mas deu tudo certo. A gente foi pra faculdade, era realmente estudante que ia pra lá, então foi tranquilo, me ensinou um caminho super de boa. Então a gente foi um tempão pra faculdade junto, conheci uma galera também que tava indo. Não aconselho a fazer isso, porque tem muita gente ruim, tá? E eu fiz mesmo, assim, eu estudei muito a vida do cara pra saber. Eu fui bem stalker, né? Ele foi também bem solícito, assim, super gente boa. Tranquilão, me ensinou o caminho, aprendi, voltava também no começo, né, falava, pô, disse, ó, descia ele, os colegas dele, uma galera também, eu voltava com eles pra não voltar só, até que eu aprendi e tal, comecei a vir sozinha, e depois com os meus colegas da faculdade mesmo, né, às vezes quando o pessoal andava devagar demais, eu vinha correndo, né, eu descia correndo naquela rua, eu não lembro o nome da rua agora, professor alguma coisa, eu descia aquela rua correndo, não, Rua do Artista, uma coisa assim, Casa do Artista, sei lá. Eu desci aquela rua correndo, disparada pra chegar na estação em 20 minutos. Era 40 caminhando, 30 caminhando rápido e 20 correndo. Então eu parecia uma doida descendo aquela rua correndo, só pra chegar na estação o quanto antes. Mas deu tudo certo, aprendi e tal, o caminho, voltei, foi tranquilo, aprendi o lado esquerdo, o lado direito do trem. Desde então, nunca mais eu dei sinal pro trem. E é a vida que segue, né? E é isso, né? Essa é um pouco mais da minha história, da minha vinda pra cá. Eu sei que... Acho que uma pessoa normal não passaria por esse tipo de coisa, né? Mas eu não bato bem das ideias também. Então, muita coisa acontece por conta disso. Eu sou meio tananando as ideias, né? Meu Sonciane. Mas é bem isso, pessoal. Nos próximos episódios, eu conto um pouquinho mais da minha trajetória e de como que é, né? A vida de introvertido. Ah, e eu lembrei o nome do livro que eu falei pra vocês no primeiro episódio. É do Steve, não é Steven, é Steve Allen. E o título é Sou Introvertido, e daí? Cara, esse livro é sensacional, mudou a minha vida, me fez me entender, né? Que é difícil a gente se entender que é introvertido, sim. Eu particularmente pensei muito e discordei muito de muitas coisas. Por exemplo, eu não consegui aceitar por que eu sou assim, por que eu não consigo me comunicar com outras pessoas, fazer amizade, sabe, participar de conversas em grupo, porque eu não conseguia ser como as outras pessoas. E esse livro me clareou um pouco as ideias, assim como outros livros desse autor, que ele também é introvertido. Então ele vem com várias dicas preciosíssimas pra gente. Então vale super a pena ler sobre esse cara e entender um pouco sobre ele, né? Ler os livros desse cara e entender um pouco sobre nós, né? A vida do introvertido, tímido. Como diria na minha terra, medo de gente, né? Mas é isso, galera. Espero vocês no próximo episódio. Falou!